Vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Enquanto você acha, facinho de achar. Gênesis, Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, capítulo 3. Enquanto você acha, eu queria chamar sua atenção para o nosso encontro de amanhã do Fórum Cristão de Profissionais. Vamos receber aqui, vamos fazer um evento mesmo sendo feriado, porque não podíamos perder essa oportunidade de receber aqui o Dr. James Houston, que estará conosco. Dr. James Houston, para começar, ele tem nada mais, nada menos do que 93 anos. Vai nos falar amanhã. Dr. James Houston foi reitor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, deixou na década de 60, finalzinho da década de 60, começo da década de 70, para se dedicar ao Regent College, lá em Vancouver, no Canadá, com uma visão muito extraordinária que Deus lhe deu, de investir na vida de profissionais que querem fazer esse link entre a sua carreira profissional e a sua vocação no reino de Deus. Em outras palavras, gente que não é nem pastor nem missionário, mas é engajado e comprometido e diz assim: não, a minha carreira profissional é a minha vocação no reino de Deus. Isso tem muito a ver com a nossa visão do nosso Fórum Cristão de Profissionais, que na verdade nós aprendemos com eles. Então amanhã o Dr. James Houston vai estar aqui às 20 horas nesse encontro. Se você tiver interesse, participe aqui com a gente amanhã à noite. Ok? Êxodo, capítulo 3. Você já achou? Ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está aqui conosco agora. E te pedimos que o teu Espírito Santo semeie essa semente viva em cada um de nós, para a glória do teu santo nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Essa experiência de Moisés, quero crer, é o marco zero da peregrinação espiritual de qualquer ser humano. É esse momento quando nós nos damos conta de que há um ser no universo a quem devemos temer, de quem devemos esconder o rosto, para quem devemos ter medo de olhar. Esse momento aqui de Moisés. Porque antes disso, Moisés já havia ouvido falar a respeito deste ser, deste Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés aqui já estava, havia 40 anos aproximadamente, no deserto, morando com seu sogro, e já passara 40 anos na corte de Faraó no Egito. Cresceu ouvindo as histórias de Israel, ouvindo a respeito do Deus de Israel, das promessas de Deus ao povo de Israel, que está escravo no Egito. Quando Deus se pronuncia para Moisés, dizendo: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés sabe bem a respeito do que está sendo dito. Mas o que ele sabe agora, nesse exato momento, é quem o diz. E nesse momento em que ele está diante de Deus, ele se dá conta de que esse Deus é alguém a quem se deve temer, de quem se deve esconder o rosto, e para quem se deve ter medo de olhar. Essa experiência de Moisés aqui, essa aqui é Marco Zero. Quem não crê nada a respeito de Deus, a primeira coisa que vai crer é que há um ser no universo que deve ser temido. Há um ser no universo que deve ser temido. Essa experiência aqui é muito parecida com a experiência, por exemplo, do profeta Isaías, que está no templo, e o templo se enche da glória de Deus, e Isaías reage dizendo: ai de mim, vou morrer, vou perecer, ai de mim, porque eu vi a glória de Deus. Ele é tomado pelo mesmo medo, pelo mesmo terror, pelo mesmo pânico. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. Essa experiência de Moisés, do profeta Isaías, é uma experiência também muito semelhante à de Pedro, quando está no barco, depois de uma noite fracassada no ofício da pesca, quando Jesus manda que ele lance as redes, e ele lança as redes e recolhe tantos peixes que coloca em risco inclusive a própria embarcação, a reação imediata de Pedro é lançar-se ao chão, cair de joelhos, estender a mão para Jesus e dizer: afasta-te de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim, eu sou pecador. Essa sensação de que se Jesus se aproximasse um pouquinho mais, ele seria consumido. É um medo que gera um distanciamento, assim, eu não sou digno de estar aqui. É algo parecido com o que acontece com Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Que quando Jesus se manifesta a ele e ilumina com sua presença o ambiente onde Saulo está, Saulo cai ao chão, é arremessado ao chão, ou mais precisamente, ele não se sustenta em pé, desmorona e fica cego, porque essa luz de Deus, quando nos encontra, num primeiro momento nos joga para a escuridão. E somos invadidos desse pânico, desse medo, desse terror. João, na ilha de Patmos, diz que cai como morto. Então a primeira coisa que Moisés experimenta aqui é esse medo. Há um ser no universo a quem se deve temer, de quem se deve esconder o rosto, e para quem se deve ter medo de olhar. Foi isso que Jesus falou quando contou-nos a parábola do fariseu e do publicano, daquele publicano que não ousa levantar os olhos para os céus, mas simplesmente bate no peito e diz: tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. É esse senso de estar na presença de Deus. Há um teólogo alemão chamado Rudolf Otto, que estudou as religiões, o fenômeno religioso, sua obra principal é justamente o sagrado. E ele diz assim que quando nós estamos diante desse mysterium tremendum, é um mysterium tremendum, nós não sabemos direito diante do que nós estamos, quando o sagrado, o santo, o divino se manifesta, nós somos invadidos por um sentimento misturado de terror e fascínio, de pânico, mas ao mesmo tempo de desejo. E não é isso que acontece com Pedro quando está lá no Monte da Transfiguração, que a glória de Deus se manifesta na face de Jesus. Então Pedro se assusta, Jesus se aproxima e diz: não temas. E depois o Pedro diz: vamos fazer aqui 3 tendas e vamos ficar aqui para sempre. É essa mistura de terror e fascínio. Isso que Moisés experimenta aqui, em primeiro lugar, é um medo, é um pânico, é um terror. É um terror porque a gente está diante de algo, de alguém que tem um poder superior ao nosso. Tem poder sobre nós. A nossa primeira reação nesse encontro é mais ou menos a gente se proteger, porque a gente sabe que o que vai acontecer logo em seguida depende única e exclusivamente do que este ser decidir fazer conosco. Nós estamos completamente vulneráveis à escolha do tipo de relacionamento que este ser quererá ter conosco. Por isso a gente se encolhe, a gente esconde o rosto, é uma vergonha, é uma confissão de culpa, é um senso de inadequação, e a gente tem essa reação imediata. Mas aí a gente ouve: não temas, não temas. Toda vez que Deus se manifesta dessa maneira intensa a alguém, a primeira coisa que ele fala é: não temas, porque a primeira reação que se tem é o pânico, é o medo. Então ele vem e diz: não temas, não temas, eu não vim te julgar, eu não vim aqui para te condenar. Eu vim para te salvar, eu vim para te redimir, eu vim para te libertar, eu vim para te curar, eu vim para te perdoar, eu vim cheio de misericórdia, de compaixão, de amor. Você é minha filha amada, em quem tenho prazer, você é meu filho amado. E a gente então respira com um alívio. E aprende, a partir da nossa experiência com Jesus Cristo, que esse ser não é para ser temido desse jeito, com medo. Quando a gente recebe o amor de Deus, a gente perde o medo de Deus. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. E lançando fora o medo, traz para nós inclusive uma outra coisa. Traz para nós um desejo tão grande de nós nos derramarmos nesse colo, nós nos largarmos nesse colo, que nós vamos correndo como uma criança que corre para o colo do pai. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz assim que nós entramos com ousadia no Santo dos Santos. Entramos com ousadia e nos atiramos no colo do nosso Pai, porque Ele nos ama. Essa é a nossa experiência. A gente não tem medo. Não tem mais medo. Medo a gente tem de quem pode nos destruir. Medo a gente tem de quem a gente não sabe qual o humor desse poder que pode nos destruir. A gente não fala que o fulano é de lua. Quem tem um chefe aqui que é de lua sabe bem o que eu estou falando. Está de bom humor? Está de mau humor? Como é que será que Deus acordou hoje? De bom humor? De mau humor? Quando a gente não sabe quais são os critérios que este poder utiliza para se relacionar conosco, a gente não sabe. Não sabe o que fala, se fala. Não sabe se a gente vai agradar, se vai desagradar. A gente fica com medo. Porque é um poder avassalador, ao mesmo tempo melindroso, sem critérios, que age intempestivamente. Então a gente fica com medo e se protege. Principalmente quando a gente tem culpa no cartório. Aí pesa total. A gente se esconde meses, agora casa caiu de vez. Então, de Deus a gente não precisa ter esse medo. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus é luz, não há nele trevas nem sombras. Nós já sabemos que Ele escolheu se relacionar conosco em amor. Já sabemos isso, não precisamos ter medo de Deus. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que nós podemos perder o temor de Deus. Medo de Deus é uma coisa. Temor de Deus é outra coisa. E o lugar aonde a gente deve chegar é esse lugar onde a gente perde o medo, mas a gente não perde o temor. Perde o medo, mas não perde o temor. Por quê? Porque no medo, a gente ouve Deus segredando ao nosso coração e nos chamando pelo nome, dizendo: Ed René, não temas, meu filho. Eu te amo. Aí eu olho e ele diz: pode olhar. Não precisa esconder o seu rosto. Não precisa se esconder de mim. Não precisa fugir de mim. Fugir não foi o que fez Adão? Esconder-se não foi o que fez Adão? Essa culpa, esse senso de dívida, de débito para com um poder que pode nos destruir a qualquer momento. Então a gente não tem mais medo, porque aqui, encolhidos, acuados, amedrontados, escondendo o rosto, com medo de olhar para Deus, Deus diz: Ed René, olha para mim, eu te amo, você é meu filho. Aí eu olho. E aí eu não tenho medo. Aí eu entro no temor do Senhor. Saí do medo para o temor. E aqui no temor, eu experimento o amor, a graça, a compaixão, a paciência, o cuidado de Deus. Mas eu venho de lá do medo. Porque se eu não venho de lá, eu não experimento isso aqui. Porque quanto mais profundo o meu senso de débito, de culpa, de inadequação, quanto mais lúcida a minha visão a respeito de mim mesmo e do abismo que me separa de Deus, mais eu desfruto da grandeza do seu amor por mim. Imagina que acaba a celebração, vem alguém para mim e diz assim: olha, Ed, você está perdoado, viu? Te perdoei. Aí a Silvia vira para mim e diz: quem é? Eu digo: Sei lá. Um louco aí qualquer, não devo nada para esse cara, não sei quem é. Não tenho senso de dívida, não sei quem é, em nada minha consciência me acusa, logo a declaração eu te perdoo, quer dizer absolutamente nada para mim, não causa nada em mim. Agora, quando eu tenho a consciência da dívida, e quanto mais é profunda a consciência da dívida, e eu recebo esse abraço acolhedor dizendo, Ed, esquece, você vale mais do que aquilo que você me deve, eu te amo e eu quero você comigo. Nossa relação vale mais do que qualquer dívida que você tenha para comigo. Eu te perdoo. Aí eu experimento mesmo que é a grandeza de um amor e de alguém que me aceita como eu sou. Mas eu venho de lá, do medo. E o temor de Deus é esse ponto de equilíbrio entre a profunda consciência de que eu estou diante de um ser que deve ser temido, um ser para quem eu devo ter medo sequer de olhar, e diante de quem eu devo esconder o meu rosto, e ao mesmo tempo que eu estou diante de um ser que escolheu me amar, me perdoar, me dar uma oportunidade nova na vida, refazer a minha vida, me colocar em liberdade, me dar um horizonte novo para caminhar. Quando eu fico no meio do caminho aqui, entre essas duas coisas, eu cheguei no temor do Senhor. Quem está aqui no medo não chegou. E quem está aqui no Deus tem obrigação de me perdoar porque Deus é amor, não entendeu nada ainda. É aqui que a gente, como Ibabe, a gente quer estar, ó, aqui no meio. Porque quando a gente está aqui no meio, a gente está livre do medo. E a gente está livre da manipulação desse jogo maldito da religião. O gafanhoto vai te pegar, a maldição, e o capeta, e o apóstolo, e o bispo, e a bênção vai ser chupada da sua vida, você está no erro, você não sei o quê. Aí você olha para a cara desse sujeito e fala, você não me pega mais não, cara, eu já perdi o medo de Deus. Estou livre do medo. Descobri que Deus me ama. Mas também a gente se livra de uma vida de qualquer jeito. Porque, então, já que você não tem medo de Deus, então isso quer dizer que você vive de qualquer jeito? Não, eu não perdi o temor de Deus, eu sei diante de quem eu estou, diante de quem eu vivo. Eu conheço esse Deus. Eu vim de lá. Eu sei quem eu sou e sei quem Ele é. Sei que se Ele me chamar e falar assim, Ed, vem aqui um pouquinho... Eu viro pó, volto ao nada, eu sei diante de quem eu estou. E sabe que quando a gente chega aqui no temor do Senhor, eu acredito que algumas coisas acontecem com a gente. A primeira é que aqui no temor do Senhor, a gente tem assim uma sensibilidade para as trevas e para a luz, para o bem e para o mal, para o que é de Deus e o que não é de Deus, a gente tem uma sensibilidade assim muito aguçada. A gente sabe bem qual é a linha que a gente não pode atravessar, porque faz mal, mexe as nossas entranhas. Atravessar essa linha que mexe as entranhas. Quem não anda no temor do Senhor, atravessa a linha e você fala, Senhor, irmão. Ele diz assim, o que foi? Não estou fazendo nada, nada demais. Perdeu sensibilidade? Perdeu sensibilidade espiritual, né? Perdeu sensibilidade entre trevas e luz, sombras. Você já se acostumou com a penumbra, né? Já está enxergando bem no escurinho. Já está se acostumando aí no escurinho. Perdendo o temor do Senhor. Quando a gente anda no temor do Senhor, a gente anda com essa profunda consciência de que ninguém atravessa essa linha aqui impunemente. E mais precisamente, ninguém mexe no sagrado, transita no mundo espiritual sem consequências. Tanto na luz quanto nas trevas. Por exemplo, sujeito que vem aqui porque está interessado numa mulher que vem aqui. A namorada vem, ele vem. A noiva vem, ele vem. Perdeu. Vai se converter. Ele não sabe onde se meteu. Na luz. No ambiente dos louvores onde Deus habita. Onde a palavra viva é lida. Onde a graça de Deus está presente. E isso aqui é vivo, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada de dois gumes. Separa, junta, medula, osso, vai... Aí o cara vai dormir, a palavra fica dentro da cabeça dele, e volta e entra e sai. Ele não sabe o que está acontecendo. E é só Jesus dizendo, eu te amo. Você não acredita em mim, mas eu te amo. Você tem raiva de mim, mas eu te amo. Você tem vergonha de mim, mas eu te amo. Você detesta os crentes. Fazer o quê? Mas eu amo também os caras. Daqui a pouco você vai ser um deles. Porque ninguém transita na luz sem consequência. Ninguém se ajoelha diante de Deus sem consequência. Jesus ensinou para nós que quando a gente se ajoelha no nosso quarto, o nosso Pai nos vê em secreto e nos dá a recompensa. Ninguém chora em vão, meu querido. Ninguém chora em vão. Você vê uma injustiça, você vê um sofrimento, você fica com um nó na garganta, desce uma lágrima do seu rosto, e você pensa que isso vai ficar sem consequência, que Deus não recolheu sua lágrima. Você só pensa, porque Deus recolheu a sua lágrima e pegou uma taça que ele tem lá no céu chamada orações e colocou a sua lágrima lá. Vai ter consequência a sua lágrima. Porque ninguém transita no mundo espiritual sem consequência. Mas também ninguém transita no mundo da escuridão sem consequência. Você colocou dinheiro ali hoje, você não deu para mim nem para a Ibabe, você deu para Deus. Aos cuidados da Ibabe. Acreditando que a Ibabe terá pessoas honestas, fiéis, idôneas, que vão usar o dinheiro que você deu como oferta a Deus para abençoar pessoas fazendo a obra de Deus. Aí eu vou lá e desvio aquele dinheiro e pego para minha conta. Ninguém viu, ninguém sabe, eu consegui me livrar uma vez, duas, três, dez, bolei um esquema, tô safo. E vou recolhendo. E digo, estou livre. Vai passar batido. Passa não. Não passa. Porque os olhos de Deus estão postos sobre mim, sobre você. E a mão de Deus um dia vai vir me buscar. Ninguém transita na escuridão sem consequência. Quem anda no temor do Senhor, sabe que quando vai mexer nas coisas sagradas, assim, vai tocar numa criança, vai administrar o dinheiro do trabalhador, vai aconselhar quem sofre. Você está entendendo? Vai com aquela profunda consciência de que está mexendo em coisas sagradas e que Deus está atento. E Deus vê e vai dar a recompensa. Isso é andar no temor do Senhor. Quem anda no temor do Senhor tem um hábito interessantíssimo de explicar o que faz ou o que deixa de fazer da seguinte maneira simples: Deus quer, Deus não quer. Por que você está fazendo isso? Porque Deus mandou fazer. Você quer fazer? Não, não quero, mas Deus mandou fazer, eu vou fazer. Por que você não está fazendo isso? Porque Deus falou que era para não fazer. Mas você quer fazer? Fala a verdade, eu quero. Então por que você não faz? É porque eu não vivo para mim. Eu ando no temor do Senhor, eu simplesmente digo: Deus não quer, eu não faço. Dói, sangra, custa, tanto fazer a vontade de Deus quanto não fazer, mas eu ando no temor do Senhor. Não tenho medo de Deus, mas em nenhum momento da Bíblia Sagrada se diz que a gente deve perder o temor do Senhor. Por isso é que hoje a gente está aqui diante do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E vamos cear em memória. O pão, que simboliza o corpo, o vinho, que simboliza o sangue, nós vamos tomar nas mãos como elementos, como símbolos do corpo de Cristo, símbolos do sagrado, no momento sagrado, porque nós temos o temor do Senhor. Nós temos. Olhe, quando Deus fala para Moisés: tira suas sandálias, essa terra que você está pisando é terra santa. A gente podia bem fazer isso agora, né? Vamos tirar os nossos sapatos. Nós já pisamos esse chão aqui quantas vezes? Eu já perdi a conta de quantas vezes pisei esse chão. Mas há um momento em que esse chão, ele se torna sagrado. Esse momento é sagrado, esse pão aqui é diferente, esse vinho é diferente, é tudo diferente, é sagrado, de Deus. Eu tô mexendo com símbolos do sagrado. Então, por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: olha, coma desse pão e beba desse cálice, não sem antes examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma, não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer. Aliás, eu diria para você o seguinte: se você se examinar e chegar à conclusão de que pode comer, não coma. Porque esse pão e esse vinho é para gente que sabe que não pode. Não tem condição. É aqui, ó. O irmão vem, estende a bandeja assim para você e faz assim. Aí vem Jesus aqui no seu ouvido e diz: pode pegar, Ed. Meu corpo partido por você. Meu sangue derramado por você. Pode pegar. Eu escolhi te dar o meu corpo. Eu escolhi te dar o meu sangue. Aí eu levanto os olhos constrangido e digo: posso, Senhor? Ele diz: pode. Aí eu pego. Mas eu vim de lá. E quando eu vim de lá, e o Senhor falou comigo aqui, e eu tomei nas mãos os elementos, eu cheguei aqui no temor do Senhor. Porque imagina se eu me examino e digo: não, essa semana estou bem. Passei, foi legal. Essa semana estou beleza, eu acho que eu vou tomar ceia esse mês. Como assim? Você está bem? Não precisa da ceia então, do sangue. Não é? Você está bem para entrar? Eu fico imaginando se fosse assim um filminho do Spielberg. de algum Hollywood aí da vida, tivesse assim, a gente vai entrar na sala do trono e tem um anjo na porta, né? A gente já vai entrando assim, o anjo fala, oh, oh, oh. Vai entrar sem sangue? Vai sem a marca do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo? Você está louco? Você vai ser consumido aí dentro, porque Deus é um fogo consumidor. Você é louco de entrar aí sem a marca do sangue? Mas por outro lado, tem gente que acha que está com a marca do sangue, pode entrar, sair, manda o anjo calar a boca. Está amarrado. O anjo vai dizer, ô, 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 ô. Você está banalizando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo dessa maneira? Você perdeu a noção do temor do Senhor? Você é louco? O que você está fazendo da sua vida? Você sabe com o que você está mexendo? Com quem você está falando? Você sabe quem você é? O Deus que você está invocando agora? Ele é fogo consumidor. Você vai ficar de brincadeira com o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo? É isso que você vai fazer? Você tem certeza que você entendeu o que você está fazendo? A gente perde o medo, mas não perde o temor. Quando Deus nos visita, a gente faz assim. E ele diz, oi meu filho, pode olhar para mim. Aí a gente levanta os olhos, respira e chega no temor do Senhor. Minha oração por você hoje à noite é que você não apenas viva no temor do Senhor, mas você se aproxime dessa mesa hoje à noite, com o temor do Senhor. Sem medo, porque o amor de Deus por nós lança fora todo o nosso medo. Nós não temos medo de Deus. Mas com o coração cheio de temor de Deus. Porque é um medo que foi jogado fora pela experiência com o amor, com a misericórdia, com a graça, com o perdão e com a redenção que há no sangue de Jesus derramado por nós e no corpo de Jesus partido por nós. Com o coração cheio do temor do Senhor, meu irmão, minha irmã, vamos nos achegar a essa mesa e celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há nenhuma palavra em português que consiga traduzir o que é o temor do Senhor. Mas se você conseguir fazer a síntese aí no seu coração, daquele sentimento de pânico, medo, de estar diante de um Deus que deve ser temido, e que você tem que esconder o rosto dele, e você tem que ter medo de sequer olhar para ele, com eu te amo, você é meu filho amado, minha filha amada, em você eu tenho prazer, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, entre com ousadia na sala de Deus, no Santo dos Santos, na presença de Deus, e chame-o de pai. Se você tem essa síntese, aí você entendeu e você está vivendo e experimentando o que é o temor do Senhor. Que Deus encha o seu coração e o meu coração do temor do Senhor. Amém. Vamos nos aproximar. Amém.